Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está tudo pronto para conhecermos outras histórias do desporto hoje com o jornalista da Rádio Observador, o João Filipe Cruz. Olá, João, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos com um gesto bonito no futebol, também, também existem, num jogo este, num jogo da Liga Inglesa.
É, porque estamos em pleno Ramadão, o período em que os muçulmanos fazem jejum, desde o momento em que o sol nasce até que o sol se ponha, e no jogo desta segunda-feira entre Leicester e Crystal Palace, as duas equipas pararam de jogar para que os atletas muçulmanos pudessem quebrar o jejum, já que a bola começou a rolar às 8 da noite, altura em que o sol ainda não se tinha posto por completo.
Bom, mas isso é um procedimento comum, João. Os jogos param para que os muçulmanos possam comer e beber?
Não, e é por isso mesmo que este Crystal Palace Leicester tem feito eco em muitos jornais do mundo e sobretudo também nas redes sociais. Acontece que os dois clubes firmaram uma espécie de acordo com o árbitro, o Graham Scott, para uma pausa por volta dos 30 minutos de jogo para que Wesley Fofana, o jogador do Leicester, e Sheku Kouyaté, atleta do Palace, pudessem ir até junto dos bancos de suplentes para se hidratarem e ingerirem uma bebida, uma espécie de gel energético. Até o guarda-redes do Crystal Palace, o espanhol Guiata, atrasou um pontapé de baliza para que estes dois jogadores tivessem tempo para repor essas energias. E no final, o Wesley Fofana do Leicester agradeceu à Premier League, também aos dois clubes, e inclusivamente ao guarda-redes dos rivais do Crystal Palace por ter permitido, e por todos estes agentes terem permitido que isto acontecesse. E Brendan Rodgers, o treinador dos Foxes, reconheceu também que antes do jogo, na última quinta-feira, num outro jogo do Leicester frente ao West Brom, tinha sido obrigado a retirar o médio, o Fofana, de campo, logo no início da segunda parte, para que pudesse comer alguma coisa. Isto acontece...
Gestos bonitos, não é?
Exato. Acontece regularmente. Os atletas muçulmanos nestas alturas estão um bocadinho mais fragilizados e é sempre bom existir esta espécie de elasticidade por parte de todos.
Sem dúvida. E continuamos em Inglaterra, mas João, agora vamos até à casa de um dos jogadores do Chelsea.
Vamos até à casa do Thiago Silva, central brasileiro do Chelsea, que jogou ontem frente ao Real Madrid em Espanha, uma partida a contar para a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, que terminou empatada a uma bola, mas houve quem não tivesse ficado muito feliz com a prestação de um dos avançados do Chelsea, mais especificamente o alemão Timo Werner.
Mas é karma, gente. Todo time que eu vou, tem um que fica lá na frente de enfeite, que fica perdendo a porcaria do gol. Esse verme, que eu não dei verme. Ah, isso daí, que merda.
Tivemos que baixar o volume aqui porque a esposa de Tiago Silva não foi lá muito meiga com o colega de equipa do marido e a uma dada altura a Isabel Silva chama verme a Werner e eu não sei se vocês também ficaram com essa dúvida, não sei se foi só engano ou dificuldade
na pronúncia. É o nome dele, seguramente.
Mas, de facto, o alemão não vive tempos prolíferos em Londres, tem apenas 11 golos marcados em 45 jogos, o que para um avançado é manifestamente pouco, tem sido protagonista de falhanços terríveis à boca das balizas dos adversários e ontem foi um desses casos, tanto que o compatriota, o treinador Thomas Tuchel, retirou-o do relvado aos 66 minutos, mas enfim, não será caso para tanto e certamente que Tiago Silva não ficou muito feliz pelo facto de a esposa ter insultado um colega de equipa de uma forma tão pública como esta.
E atravessamos agora o Oceano Atlântico para acabarmos esta edição dos Outras Histórias do Desporto nos Estados Unidos.
Acabamos na Flórida porque foi lá que os canadianos do Toronto FC, uma equipa de futebol do Canadá, estagiaram para o jogo da Liga dos Campeões norte-americanos e num desses dias de estágio aconteceu algo um bocadinho estranho. A ver se adivinham.
Bem, havia pânico, não é?
Havia pânico, não é?
Havia pânico mesmo. Não sei, Flórida, calor. Por outro lado, o Trump foi para lá morar há pouco tempo. Não,
não foi Trump. O calor é uma pista, de facto. Ora, o comitê de boas-vindas aos canadianos na Flórida estava nada mais nada menos do que um crocodilo em pleno relvado. E não era daqueles pequeninos, nem por isso.
Eu morria.
E muitos desses jogadores também estiveram quase, pelo menos para lhes dar um ataque. sim, queria dizer Fanico, era isso mesmo. Este crocodilo foi retirado com a ajuda do staff do Toronto, mas o clube aproveitou a onda e nas redes sociais partilhou várias fotografias, vários vídeos e até anunciou em jeito de brincadeira a contratação do bicho. Mas agora o que dói, o resultado. O Toronto jogou às 3 da manhã, nesta madrugada, frente aos mexicanos do Cruz Azul, e o crocodilo não deu sorte. Perderam 3-1 e se calhar porque o contrato não chegou a tempo.
O jornalista João Filipe Cruz com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Obrigada, João. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Agora ficamos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.